No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Campanha de prevenção e combate às queimadas é lançada em Santarém. Município de Balsas segue em alerta por conta de incêndio no lixão. Amazonas avança no acesso à água encanada e coleta de lixo, segundo IBGE. E Semana da Sociobiodiversidade mobiliza mais de 300 lideranças.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícias com informações do Amazonas, porque Serviço de Saúde do Careiro está orientando beneficiários a procurarem unidades de saúde para o acompanhamento da segunda vigência de programas sociais. Os beneficiários devem ficar atentos aos prazos. Confira, Vanderlei Oliveira.
O acompanhamento é uma exigência do governo federal e está diretamente ligado à manutenção do benefício. A responsável técnica pelo programa Bolsa Família na Saúde, nutricionista Jaqueline Vieira, apela aos beneficiários que não deixem para a última hora.
Lembrar que nós temos duas vigências ao ano, não deixem para a última hora, tem 6 meses aí para realizar esse acompanhamento em saúde. O programa Bolsa Família, nós digitamos essas informações, então imagina se todo mundo procurar as unidades, os pontos de apoio lá em dezembro, que é o nosso último mês da segunda vigência do ano.
A orientação é que todos os beneficiários façam acompanhamento dentro do prazo estipulado, evitando pendências que possam comprometer o recebimento dos programas sociais. A nutricionista aproveita para fazer uma busca ativa de pacientes hipertensos e diabéticos para que busquem o serviço de saúde para o acompanhamento contínuo.
Lembrar também que um dos nossos indicadores também tem a questão dos nossos hipertensos diabéticos. Então, você que é hipertenso diabético ou se conhece um hipertenso diabético, incentivar esse indivíduo, né, esse residente a ir ao UBS, a procurar os cuidados em saúde. É sempre importante ressaltar isso para a nossa população. É tudo porque a gente visa, né, o Ministério, ele aborda, ele nos traz o que é de importância aqui trabalhar a prevenção, os cuidados e também para poder subir. Aí, então a gente oferta e vem em contrapartida. Então,
as unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, e os pacientes devem procurar sua unidade de referência para acompanhamento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Amazonas a gente segue para o Maranhão, porque o município de Balsas, localizado no sul do estado, está em alerta ainda devido ao incêndio no lixão. A Secretaria de Educação estuda, inclusive, a possibilidade de suspensão das aulas. Eane Silva traz as informações.
E aqui na cidade de Balsas, o Corpo de Bombeiros segue atuando no combate ao incêndio de grande proporção no lixão da cidade, que entrou em seu terceiro dia. As ações de combate contam com o apoio da Prefeitura Municipal de Balsas, da Polícia Militar e da Guarda Ambiental do Cerrado. Na noite de ontem, segunda-feira, a fumaça e a fuligem no ar tomaram de conta de toda a cidade e já causa problemas de saúde, principalmente em crianças e idosos. O município de Balsas já considera a situação como caso de calamidade pública e a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, estuda a possibilidade de suspender as aulas nos próximos dias, já que a fumaça tóxica paira por toda a cidade e já houve casos de estudantes passando mal em sala de aula, como afirma o secretário de Educação do município, José Nilton Dourado.
Hoje é calamidade. A gente está propondo que, se porventura o diretor ou a diretora queira suspender as atividades acadêmicas, que suspenda nesse hoje e amanhã, provavelmente não vai ser possível dar aula, pelo que tu acabaste de dizer. Crianças passando mal, a imunidade baixa, além do calor, essa fumaça atrapalha muito o rendimento. Então, a ideia é suspender todas as atividades que estão, né, sendo comprometidas. Pode ser que em alguns colégios a fumaça não esteja tanta, né? Onde não tiver muita, pode continuar, mas a priori é suspender as atividades acadêmicas o mais rápido possível.
Segundo o secretário, os pais que não se sentirem confortáveis em enviar seus filhos para a escola pode deixar em casa.
Está liberado aqueles que não sentirem vontade de ir para aula, que se porventura forem, use máscara, né? Até para evitar mais complicações para essas crianças. E é bom que fiquem em casa, até porque tem água, tem um cuidado, pode colocar uma toalha e assim por diante. Mas está liberado.
A secretária de Meio Ambiente do município de Balsas, Maria Regina, fala sobre a situação atual e destaca a possibilidade do encerramento do lixão e a possível instalação do aterro sanitário ainda este ano.
Nós temos discutido constantemente o encerramento do lixão e teremos aí em breve, né, a instalação do nosso aterro sanitário com a promessa de entrar em operação ainda esse ano. Então nós estamos estudando as possibilidades de encerramento do lixão, recuperação dessa área degradada, implementação de coleta seletiva aqui na nossa cidade, uma vida digna para esses trabalhadores que se utilizam de materiais reciclados.
Com informações da rádio Boa Notícia da Diocese e de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha de prevenção e combate às queimadas é lançada em Santarém. Durante o evento foi apresentado oficialmente o Comitê de Gestão de Riscos de Queimadas e Mudanças Climáticas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Com o início da temporada de calor, seca e estiagem do rio em algumas partes da região amazônica, se intensifica também o aumento de queimadas e incêndios florestais. Para evitar que essa situação cause mais transtornos para a população e a natureza, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém, acima, e demais parceiros lançaram nesta terça-feira a campanha de prevenção e combate às queimadas, que tem como tema Diga Sim à Vida e Não às Queimadas. A campanha tem como foco alertar a população sobre os impactos das queimadas no meio ambiente, na saúde pública e na qualidade de vida. De acordo com Cláudio Santarém, chefe de fiscalização ambiental da SEMA, já tem um planejamento articulado para o combate específico de queimadas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, alinhados com as parcerias, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e órgãos a nível federal.
Então, esse evento, ele quer fazer este lançamento, na verdade, chamar a atenção para as ações que virão posteriormente, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe preventivamente, que a gente se organize enquanto divisão de fiscalização com os nossos agentes. Nós já temos um planejamento traçado para combate específico de queimadas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, e principalmente com as parcerias que estão sendo traçadas, né, e linkadas para essas ações futuras. Então, a gente vai contar muito com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e também os órgãos até a nível federal, como IBAMA e ICMBio, para os casos de ações que estejam dentro das áreas das unidades de conservação.
Durante o lançamento, foi apresentada oficialmente a composição do Comitê de Gestão de Riscos de Queimadas e Mudanças Climáticas, conforme o Decreto número 1351 de 2025. O comitê é composto por representantes de 20 instituições da gestão municipal e de instituições parceiras, como relata Vânia Portela, secretária da SEMA.
E também nesta oportunidade nós vamos apresentar a toda a sociedade o Comitê Gestor de Mudanças Climáticas e de Combate às Queimadas. Né? Apresentar as 20 instituições que foram convidadas para participar desse comitê, né? Um comitê que vai atuar de forma conjunta. Nós vamos trabalhar um plano de atuação, de ação, de forma compartilhada, cada um dentro das suas atribuições, dentro das suas competências.
No ano passado, a população de Santarém e de outros municípios sofreram bastante com a fumaça provocada pelas queimadas e incêndios florestais. A nível federal e estadual, estão articuladas operações Amazônia Viva e Curupira, que são ações integradoras entre órgãos da segurança e fiscalização para monitorar e punir contra a prática do desmatamento e queimadas. Gilvan Almeida, titular da Delegacia Especializada de Conflitos Agrários, a DECA, relata como funcionam as operações e a importância dessa campanha de prevenção e combate às queimadas.
Nesse período de seca, na Amazônia Legal, nessas bases onde nós atuamos, porque a Amazônia Viva é uma operação itinerante, ela não tem uma base fixa. Então ela vai, conforme os pontos de desmatamento são passados pela Secretaria do Meio Ambiente, vai direcionando a operação. Da mesma forma, a Operação Curupira, que já é uma operação dos órgãos de segurança integrados do Estado, onde nós temos então os fiscais da SEMAS, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica do Estado do Pará, Polícia Civil e também a Polícia Ambiental. Contamos também com a participação do BOP e do CORE. No período de seca, seca, nós temos uma intensificação da situação das queimadas. Hoje, aqui, participando do evento que está sendo elaborado pela Prefeitura de Santarém, né, dando início à campanha de queimada, nós vemos isso, é a forma preventiva de divulgar à população outros métodos de se trabalhar com agronegócio. Porque nós sabemos que a questão da queimada na região, ela tem um viés cultural e, infelizmente, isso acaba trazendo um dano muito grave.
No decorrer dos próximos meses, serão realizadas ações de sensibilização, distribuição de materiais gráficos, divulgação em mídias digitais, além de campanhas em emissoras de TV e rádio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém recebe oficina sobre o PNAE.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Em 8 meses, mais de 150 pessoas perderam a vida em acidentes nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Confira com Eane Silva.
De 1º de janeiro a 25 de agosto de 2025, foram registrados 691 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Destes, 130 acidentes resultaram em 154 óbitos e 725 feridos. Ao todo, 41,5% dos acidentes com mortes foram resultados de colisões frontais. É o que aponta o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, em comparação com o igual período em 2024, houve redução em todos os indicadores relacionados a acidentes nas BRs do estado. A PRF destaca ainda que, apesar da queda geral, as colisões frontais permanecem preocupantes. Em 2025, 54 dos 130 acidentes fatais foram desse tipo, número parecido com o registrado em 2024, quando 57 dos 146 acidentes fatais foram colisões frontais, ou seja, cerca de 4 em cada 10 acidentes com mortes envolvem veículos que colidem de frente, principalmente motocicletas, grupos mais vulneráveis no trânsito. Além das perdas irreparáveis, o impacto sobre a saúde pública é expressivo. Segundo o Ministério da Saúde, apenas em 2020, lesões no trânsito provocaram mais de 190 mil internações no SUS com motocicletas, respondendo aí por 61,6% dos casos. A Polícia Rodoviária Federal destaca que mantém a fiscalização intensiva nos trechos mais críticos das rodovias federais do Maranhão, utilizando estratégias preventivas que incluem monitoramento de velocidade, controle de ultrapassagens irregulares e a presença constante em pontos de maior risco. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que o Amazonas conquistou avanços expressivos nas condições domiciliares e mudanças no perfil das famílias. Entre os pontos se destacam a ampliação do acesso à água encanada, melhorias no esgotamento sanitário e expansão da coleta de lixo. Saiba mais com Nuno Lobo.
Entre 2019 e 2024, a cobertura sanitária por rede geral ou pluvial no Amazonas aumentou de 37,3% para 51,6%, um crescimento de 14,3 pontos percentuais, enquanto a fossa séptica diminuiu de 10,4% para 4,7%. Entre 2016 e 2024, o serviço de coleta de lixo passou a atender de 767 mil residências para mais de 1 milhão, beneficiando 3 milhões e 300 mil moradores no estado. Já o acesso à água encanada também cresceu, de 735 mil moradias atendidas em 2016 para 962 mil em 2024. O chefe de disseminação do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira, explica que os avanços ocorreram de forma considerável na capital amazonense, mas também no interior do estado.
O acesso à água potável apresentou avanços importantes, com crescimento no número de domicílios conectados à rede geral. A infraestrutura de esgotamento sanitário mostrou progressos, com um aumento na ligação de domicílios à rede coletora, especialmente em Manaus. Na coleta de lixo, os resultados reforçam a melhoria nas gestões de resíduos, com expansão no interior e universalização quase completa na capital.
As mudanças também foram sentidas nas estruturas dos domicílios.
O perfil dos domicílios também mudou, com a expansão significativa dos arranjos unipessoais e redução proporcional das famílias nucleares estendidas, refletindo novas dinâmicas sociais e transformações nos modos de convivência.
A pesquisa também aponta o aumento da população idosa frente à redução das faixas etárias mais jovens.
Esse movimento reflete não apenas a queda na fecundidade, mas também os avanços em saúde e condições de vida, que prolongam a longevidade. A presença crescente de pessoas com 60 anos ou mais aponta para novos desafios e demandas sociais, especialmente nas áreas de saúde, previdência e políticas públicas voltadas ao bem-estar dessa faixa etária.
Entre 2012 e 2024, o grupo etário de 0 a 14 anos diminuiu de 32 para 24,20%, enquanto a população adulta com faixa etária de 15 a 59 anos aumentou de 60,90% para 64,90%, e o grupo com idades entre 60 anos ou mais cresceu de 7 para 10,80%. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Associados e cooperados da região metropolitana de Santarém participam de oficinas sobre o PNAE. A iniciativa visa fortalecer o acesso e ampliação de negócios comunitários ao programa por meio do entendimento e da articulação da política pública. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Representantes de cooperativas, associações de agricultura familiar, instituições, conselhos e negócios comunitários da região metropolitana de Santarém participaram nesta terça-feira de uma oficina sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, promovido e organizado pela Conexus Instituto Conexões Sustentáveis. A atividade teve o objetivo de fortalecer o acesso e ampliação de negócios comunitários ao programa por meio do atendimento e da articulação dessa política pública e, assim, assegurar uma alimentação escolar de qualidade, saudável e sustentável na região do Baixo Tapajós, como pontua Luísa Cardoso, ativadora de negócios comunitários da Conexus.
Hoje a nossa oficina sobre o programa de alimentação escolar, ele tem como propósito exatamente dialogar sobre essa política pública, né, para que realmente organizações que fornecem, mas também aquelas que têm interesse em fornecer, possam conhecer e compreender mais sobre esse programa, como acessar, o que é necessário, qual é a dinâmica de funcionamento. Muito mais do que isso, também reunir diferentes atores.
A maioria dos representantes de cooperativas e associações que participaram da oficina, fazem parte do projeto Forte Mais Gestão, desenvolvido pelo IFPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. Bruno Almeida, coordenador de área do projeto, destaca a importância dessa atividade para a integração e conhecimento dos empreendimentos assistidos.
Então, hoje a gente tem reunido aqui os empreendimentos, as entidades executoras que elaboram os editais, e a gente tem também, dentro das instituições, né, no caso o IFPA, o FOPA, até o pessoal da Secretaria Municipal, tem nessas instituições, a gente tem representantes aqui, por exemplo, os nutricionistas que vão atuar junto à elaboração dos editais. Então, hoje a gente coloca todo esse grupo reunido para discutir, para conhecer o processo e fazer com que o programa funcione e ele não seja um peso, uma dificuldade para que o empreendimento possa acessar, para que a gente tenha mais sucesso. Então, o objetivo hoje é esse. A gente tem um público bom, né? O pessoal participou agora numa dinâmica de palestras e na parte da tarde a gente vai juntar os grupos para montar as oficinas, né?
O momento também serviu para trocar vivências e experiências entre as associações que já distribuem suas produções para o PNAE, a exemplo da Cooperativa de Pescadores e Produtores Rurais da região do Urucurituba, a Copruvas, como relata José Vianney, diretor administrativo.
A gente é uma cooperativa de povos tradicionais ribeirinhos, né? E a gente tem, assim, uma produção já um pouco elevada, né? Principalmente na quantidade de banana, melancia. Então, a gente já distribui esse produto para as escolas, né? Então, hoje a gente está aqui para participar dessa oficina para enriquecer os nossos conhecimentos, né? Conhecer melhor como é que funciona o programa. Isso já tem nos ajudado bastante.
Para Marilene Rodrigues, presidente da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, a MTR de Santarém, é muito importante a participação nessa atividade para que elas tenham conhecimento sobre o acesso a essa política pública.
Para nós foi muito gratificante porque o PNAE, ele tem a porcentagem de credibilidade para as mulheres, então a MTR está dentro desse processo e com certeza a gente está aprendendo e quem sabe a gente acessar um projeto do PNAE com um grupo informal dentro do nosso município.
A oficina aconteceu no auditório do IFPA Campus Santarém e contou ainda com a participação de nutricionistas, representantes de conselhos de alimentação escolar e de segurança alimentar, além de instituições e órgãos ligados ao tema dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano, faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Semana da Sociobiodiversidade mobiliza mais de 300 lideranças, juventudes e organizações extrativistas em Brasília. A programação, que acontece de 1º a 5 de setembro, busca ampliar o debate e formular propostas que fortaleçam as economias da sociobiodiversidade. Os detalhes com Daniela Pantoja.
No período de 1º a 5 de setembro acontece em Brasília a segunda edição da Semana da Sociobiodiversidade, uma mobilização nacional que deve reunir mais de 300 lideranças, juventudes, coletivos e organizações extrativistas que atuam nos segmentos socioprodutivos da borracha, pirarucu, castanha do Pará e pesca artesanal em reservas extrativistas marinhas e costeiras. A iniciativa, coordenada pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS, Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinheiros, COFREM, tem como tema Fortalecendo Economias Sustentáveis, Pessoas, Culturas e Gerações. O objetivo é debater a importância das economias da sociobiodiversidade e formular soluções que valorizem os territórios tradicionais e os modos de vida sustentáveis, como pontua Johnny Torquato, secretário executivo do CNS.
E nosso objetivo é um só: como que nós vamos pensar soluções que conciliem tanto desenvolvimento socioeconômico com a preservação da biodiversidade, mas também reconhecendo a importância dos conhecimentos tradicionais e o que a gente chama da interdependência entre a conservação dos ecossistemas e também a equidade social e a responsabilidade ambiental. Então, esse ano nós pretendemos convidar e estamos convidando lideranças de coletivos socioprodutivos da Amazônia e também pescadores artesanais, costeiros e marinhos, além de juventude de povos e comunidades tradicionais e demais instituições que atuam de algum modo com fortalecimento das economias da sociobiodiversidade em todo o território nacional.
Johnny relata ainda que será um momento para discutir os impactos das mudanças climáticas e também em preparação à COP30.
Nós também discutiremos temas como, por exemplo, as estratégias para a COP30. E aí nós vamos fomentar a campanha, por exemplo, que nós estamos aí coletivo, que é a resposta somos nós. Nós queremos entender quais as expectativas das organizações que estão debaixo das camadas de floresta e nos seus maretórios, e também entender quais os resultados esperados por essas organizações em relação à COP30.
O evento também busca dialogar com o governo federal nos âmbitos do executivo, legislativo e judiciário, para que assim seja possível ter em mente a importância dos conhecimentos tradicionais e da floresta em pé para as populações extrativistas, como destaca Johnny.
E um ponto central a partir dessa discussão da semana, que é discutir a questão do comércio justo. A gente quer, sobretudo, promover esse relacionamento justo, ético, transparente entre o setor produtivo extrativista e o setor privado, empresarial e industrial. E esse tema é essencial aprofundarmos nesse momento em que o mundo está discutindo a bioeconomia. A gente discute a bioeconomia a partir das economias da sociobiodiversidade. A gente diz que não tem como promover a bioeconomia sem discutir a sociobioeconomia, que é a valorização dos modos de vida e dos territórios das pessoas que estão debaixo dessas camadas de floresta.
Ao longo de 7 dias, a programação do evento será estruturada em 3 blocos principais, abordando os temas como gestão e governança territorial, mudanças climáticas e impactos nas economias da sociobiodiversidade, estratégias para a COP30 e fortalecimento das organizações, intercâmbio intergeracional e protagonismo das juventudes, políticas públicas e instrumentos econômicos e comércio justo e relações éticas com o setor privado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Conhecer para amar. Quem não conhece, não ama, afirmaram participantes do curso de extensão universitária da Unicap sobre corredores bioculturais e direitos da natureza rumo à COP30. Por que é tão importante falar sobre os corredores bioculturais desconhecidos por muitos deles? Um dos motivos é esse. É uma forma de avaliar as relações dos seres humanos com a natureza criada pela Terra em sua longa história. Os primeiros povos que viveram em cada bioma e suas relações com outros biomas encontraram um sistema de inter-relações entre ecossistemas que garantiam a vida para todos eles. Eram os corredores biológicos entre florestas e outras coberturas vegetais, nascentes, córregos e rios, lagos, campos, solos, umidade, sol, chuvas, calor, frio. Os seres humanos, que são seres de cultura, foram se adaptando e introduzindo mudanças nos ambientes que encontraram. Durante a maior parte da história humana, os povos reconheceram, conviveram e cuidaram dos corredores biológicos, introduzindo agricultura, moradias, criação doméstica de animais e outras iniciativas, sem destruir suas inter-relações. Nasceram, assim, os corredores bioculturais. Mas com o passar do tempo, e de modo especial nos últimos séculos, e de modo muito especial nas décadas mais recentes, alguns seres humanos criaram e impuseram um sistema de vida comandado por uma economia assentada sobre a propriedade privada e a exploração da natureza e das pessoas sem propriedade, e com isso as relações biológicas entre os ecossistemas naturais foram sendo destruídas, e chegamos à catástrofe socioambiental em que nos encontramos. Uma prova disso é que o Brasil perdeu 11,9%, isto é, 100 mil quilômetros quadrados, quase um Pernambuco, de suas áreas úmidas e alagadas nas últimas 4 décadas, tornando-o cada vez mais seco em praticamente todos os biomas. Diante disso, quem aposta na vida defende e luta pela recuperação dos corredores biológicos existentes nos biomas e entre os biomas para reconstruir os indispensáveis corredores sociobioculturais em favor de todas as formas de vida.
Encerra aqui a edição de número 4.279 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Eane Silva, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira e Nuno Lobo. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.